Nós vamos aqui hoje falar de um assunto que foi ensinado pelo próprio Cristo. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Acho que é bom assim, né? Nós vamos conversar sobre isso. Mas se vocês tiverem alguma pergunta antes para fazer, fica à vontade. Bom, tem que se avisar que é tudo à vontade, que pode sair a hora que quiser, que pode dizer não acredito, que pode dizer que está errado, conversar, não tem problema nenhum, né? Acho que todo mundo já conhece eu, né? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Pode ficar à vontade. Então vamos começando, que aí as perguntas vão começar, né? Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. O que quer dizer ganhar a vida? Alguém sabe me dizer?
Buscar algo.
Buscar algo.
Alcançar algo.
Alcançar alguma coisa. Sim. E quem é que ganha a vida? Quando é que você, a vida é aqui, ganhei a vida, conquista. Quando é que você se sente aqui? Não estou falando de espírito, não. Estou falando de vida humana. Quando é que você, humano, diz assim, hoje estou vivo, hoje estou muito bem?
Quando alcança algum objetivo.
Quando alcança algum objetivo. Quando consegue alguma realização. Ganhar a vida é realizar-se através de alguma coisa
nessa vida.
Então, o ensinamento do Cristo quer dizer, quem quiser realizar-se nessa vida, vai perder. O que é perder a vida? É morrer? O que é perder a vida? Desperdiçar a oportunidade da encarnação. Agora o ensinamento do Cristo está completo. Quem quiser realizar-se nessa vida vai perder, vai desperdiçar a oportunidade da encarnação. É simples assim. Concordo com eu? Acabou, foi embora. O que quer dizer isso? O que ele quis dizer com isso? Sei lá o que ele quis dizer com isso, doutor.
Se você for ver uma vida para se satisfazer, você vai dançar.
Não é bem isso. É quase isso. Quem quiser a realizar-se materialmente vai perder a oportunidade da encarnação.
Você pode servir dois milhões.
Sim, isso está ligado ou não, se pode servir dois milhões ao mesmo tempo. Porque servir ao Senhor não é servir a um senhor, a uma entidade, é servir a um propósito. Quem serve ao propósito material não consegue servir ao propósito espiritual ao mesmo tempo. E aí, o que o Cristo quis dizer com essa parte? Que a realização material não tem nada a ver com qual é a iniciação espiritual. Essa é uma grande confusão que vocês fazem. Já vi eu lá vi de palestrante dizendo que é muito bom estudar medicina para depois de morrer poder trabalhar com o processo de cura. Ou seja, formar-se em médico passa a ser uma realização que vocês acreditam que vai interferir no mundo espiritual. E não vai. Já que nenhum espírito cuida de corpo. Cuida do próprio espírito. Então, para que é estudar medicina? Se você é espiritualista. Porque tem essa diferença. O ser humano materialista, ele não pode se realizar com as coisas materiais sem nenhum problema. Mas o espiritualista, ele precisa, mais do que acreditar que existe em si algo além daquilo, mas precisa viver para aquilo. Precisa colocar aquilo em primeiro lugar.
As coisas materiais, ela acaba se tornando tudo referente ao material, acaba se tornando secundário.
Sim, para o espiritualista, deveria ser. Mas o problema é que não é. Ele vive igual a qualquer ser humano. Se realiza com as mesmas coisas que o ser humano que não acredita haver em si algo mais do que a matéria, se realiza. E com isso ele perde a oportunidade da encarnação, a oportunidade de elevar-se. Esse é o ensinamento do Cristo. Para você que acredita haver em você algo além da matéria, você deve viver para este algo e realizar-se com as coisas deste algo e não do outro. Não adianta você querer viver uma vida humana pelos padrões de realização humana se você acredita que existe algo além da matéria. Você precisa viver por esses padrões de realização do outro lado. Quer dizer que vocês todos vão para o inferno. Quer dizer que vocês todos vão para o inferno. Quer dizer que se você fez uma faculdade, você não tem mais isso. Se você se sentiu realizado quando se formou na faculdade, não tem jeito.
Não, porque fazer faculdade, não fazer, perante, digamos assim, perante essa situação, né? Ele acaba se tornando secundário.
O que, que é primário, então?
Primário, como diz lá em Mateus 6, no capítulo 6 da Escritura, resumindo, né? Não se preocupe em quantas vestes, não se preocupe em quanta comida, não se preocupe em quanto nada disso. Procurai o reino dos céus e tudo será acrescentado.
Mas o que é isso? Não, pai. Pode falar.
Mas na prática, tem que ter que não vai parar de brincar.
Não. Vocês já vão entender. Então, porque ele falou uma coisa perfeita, mas eu quero que vocês... Sabe, o meu trabalho é muito mais do que transmitir a vocês coisas pré-fabricadas. O que eu quero é que vocês adquiram um raciocínio espiritualista. Ou seja, que vocês comecem a raciocinar o que houve, ao invés de simplesmente ouvir e acreditar. Para isso não adianta, vai no pastor. Ele fala por isso também. Mas é preciso raciocinar. Ele falou uma coisa muito interessante, que é a continuação do Sermão do Monte, que é fazer o quê? Por que vocês se preocupam com a comida que vão comer se é Deus que dá a comida aos vivos? Por que vocês se preocupam com o que vão vestir se é Deus que veste as folhas do campo? Por que ele não continuou então essa parte com isso?
Por que ele não continuou?
Essa fase com isso, essa fase, quem quiser ganhar a sua vida vai perder.
Acho que nem precisa continuar, né?
Tá, liga, né? Já porque tá... não, como a moça disse, quem já fez faculdade de medicina ia falar de quem está.
Mas só quem que está. Eu vejo esse processo não como algo assim que você adquire intelectualmente e você coloca em prática. É algo que ocorre naturalmente dentro de você.
Tá certo, mas veja, esse ocorrer naturalmente tem como tudo. É. Como tudo tem uma pegadinha aí no meio que vocês ainda não entraram nela.
É intencionalidade, assim, por exemplo, olha, eu tenho uma graduação, eu sou formada nisso, mas isso faz parte da vida, é o que a vida me promoveu, né? Se eu me formei, se não me graduei, é porque isso estava, vamos dizer assim, programado. Agora, a intenção que eu vejo, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu sou... Tudo que eu faço disso, ou faço, não, eu sou isso agora, o que eu faço com isso.
Isso.
É o que eu tenho que viver. E não ponho isso como prioridade na minha vida. Isso se torna secundário.
Faça isso na fase do que? E se está na fase do que? Exatamente o isso que você falou está na fase do que? Faça.
Não sei.
Qual é a parte que eu parei?
Quem quiser ganhar nessa vida vai.
Quem?
Quiser ganhar nessa vida.
Aí está a questão da intencionalidade. Não é ser, é querer ser.
Tá. E achar que esse ser é você agora conquistou, venceu da.
Não é ganhar nessa vida. É querer ganhar.
Mas você quer, nada tem, né?
Não é nem se realizar. É querer se realizar. Essa é a coisa que vocês precisam prestar muita atenção e que poucos conseguem compreender. A avaliação de uma encarnação é feita pela intencionalidade com qual se vive a vida e não pelo que faz. O problema não é você fazer uma faculdade de medicina. O problema não é você, sabe, dizer que bom, eu consegui acabar, estou bem, estou feliz. Não tem o menor problema. O problema é você querer isso. Por que que isso é problema?
Você está satisfazendo o seu ego.
Está satisfazendo o seu ego?
Não, em primeiro lugar.
Não, você é o ego.
Porque você coloca isso acima do espiritual.
você coloca isso acima do individual.
A gente
aqui
tem que querer ser as coisas
para
poder ser alguma coisa.
E quanta coisa você ganhou na sua vida que você não queria?
Não, infelizmente.
E fez bem? E quantas coisas você tinha nessa vida e não conseguiu ter?
Geralmente, querer
não tem nada a ver com conseguir. Querer é uma coisa, conseguir é outra.
Não, mas eu estou falando assim, se a gente não tem, vamos é assim, pensando assim, se a gente não tem o dinheiro, a gente não tem como comer, se a gente não tem...
Mas veja, o problema não é esse. O problema é aonde está a sua intenção. A sua intenção, você acabou de dizer, se eu não tenho dinheiro, eu quero comer. Eu não consigo, eu não consigo comer.
Não
consegue nada nessa vida. Você não consegue realizar-se por nada nessa vida.
Mais ou menos. Infelizmente, nesse mundo, uma pessoa.
Mas veja, o problema não é você ter, é querer ter. Para que você quer ter? Para que você quer ter uma casa?
Para morar.
Para morar?
É.
Morar que qualquer um mora na rua. Você quer ter uma casa? Para quê? Você vai morrer, a casa vai ficar aí. Você acha que seu filho vão. Minha mãe foi uma chanta, trabalhou muito para deixar uma casa. A primeira coisa que vão fazer é vender aquela coisa velha. Sabe, eu tenho dito muito isso. O pai quer fazer o melhor pelo filho. Se mata de trabalhar pelo filho, para dar melhor escola, para dar melhor educação, para dar fazer tudo por ele. Aí quando o filho quer, se o pai pega, meu filho, eu não quero conversa com você, você foi o pai ausente.
Mas da minha parte,
se você. Que vale a intenção. Se você tem a intenção de fazer pelo seu filho, o que você está fazendo?
O que eu estou fazendo?
É.
Na minha percepção, eu estou dando tudo o que eu posso na medida que eu posso.
Tá certo. Pra que...
Amor, carinho.
Para que ele seja um bom homem.
Para que ele seja uma boa pessoa. Olha,
tem mais bandido rico do que bandido pobre.
Ah, sim.
Então, dar coisa não faz do filho.
Não, dá amor, carinho, afeto, comida.
Ou quantos lares tem de carinho, amor e essas coisas que o filho sai pra rua e vai no toque?
Não, concordo. Mas o que a gente tem que fazer quando nasce e for na rua?
Não, eu não estou falando quanto a você fazer. Eu estou com o teu caminho de que é importante a intenção. E essa intenção é materialista. Você está trabalhando para o futuro material dele.
Para esse mundo é assim.
Sim, mas esse mundo é assim, mas você não pertence a esse mundo. Você está aqui só de passado. Tem um chave que o moço pegou o peão e foi lá falar com o chave. Aí chegou na casa do chave, lá na Índia, não tinha nada na casa dele. Aí o moço falou com o chave, cadê as suas coisas? Aí o chave perguntou para ele assim, e as suas, onde estão? Ele disse, ah, mas eu não sou daqui. Ele disse, eu também não. Eu também não. Esse é que é o problema. Você guia a vida. Isso não é só você, é todo ser humano. Guia a vida apegado às realizações materiais. E espera um bom. Uma boa vida no outro mundo. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Não é o problema, não é o que você faz. Você pode fazer o que você quiser pelo seu filho. O problema é você achar que isso é a coisa mais importante da sua vida. Quando não é, isso é acessório. Enquanto isso, você precisa dedicar-se a outra vida. Não é essa. Veja, eu estou falando precisa, deve, no sentido de espiritualista. Aqueles que acreditam haver existido algo além da matéria e que vão viver um disso ou outro algo. Quem não acredita, não tem nada a ver. Apesar de que se o Cristo ensinou isso, todos que estão vivendo seguir. E aí vem a igreja e coloca que o importante é uma terra por sem terra, o importante é uma trabalho por sem trabalho, casa por sem casa, e o Cristo acabou de dizer que, não, que quem se preocupar em realizar-se nessa vida vai perder a outra. Então, importante no, o problema não é o que você faz, o problema é você achar que isso é importante, que isso deve ser feito, que se você fizer isso, você vai se sentir bem.
Então eu tenho que perder essa vida para ganhar outra?
Não.
Porque se você quiser ganhar outra,
você
perde.
Não,
você não pode colocar isso em primeiro lugar.
Não, você não tem que perder, você tem que se perder. Se perder, não sofrer porque perdeu. Se ganhar, não se exaltar porque ganhou. Porque na hora que isso não é mais para você a coisa primordial, quando ela acontece,
é
natural, não é uma realização. O problema é você querer se realizar através dessas coisas. E quando você se realiza, ou seja, se exulta quando consegue, você perde o
latimento.
Não é o que você faz, você pode fazer o que você quiser. Agora, não espere que no futuro eles vão dizer muito obrigado, mãezinha.
Não,
não,
porque não são
novos,
né?
Não, não é nem do mundo, é de Deus, né? É de Deus, né? Eu estou falando isso com relação a esse aspecto, mas, por exemplo, com relação ao aspecto de cima, com relação ao aspecto de subir no trabalho, com relação ao aspecto de comer. Que eu estava começando a falar com você. Você diz, eu preciso de dinheiro, porque sem dinheiro eu não vou comer. Você precisa de comer? Você precisa de comer?
Não.
Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Precisa não. Se você não comer, o que vai acontecer?
Já
vou
para outra vida.
Já estou
indo
para outra vida. Ótimo! Só em nome que eu vou para casa.
Então, dessa vez a gente
não
vai
comer. Eu vou comer mais. O problema não é não comer. É o comer ser a coisa principal da sua vida.
Você coloca isso em cima de tudo.
Sabe? Necessidades básicas. Qual é a necessidade básica de um espiritualista?
Na verdade, a gente não trabalha para comer, a gente trabalha para comer bem, né? Comer bom, comer.
Aí piorou, né?
É,
aí piorou, né?
É, já vem atacando. Não, não, você vai ser de fora. Tem tanta coisa que você fala. Eu vou dizer mas também não é deixar de comer, né?
Comer,
é comer o que tem.
Não é deixar de comer porque é para poder elevar. Sim. Aí você já está trabalhando com intencionalidade também.
Comer
por comer. É comer quando comer. E quando não comer? Não comer.
E o que tivesse, né?
E comer o que tiver.
Aí tem aquela voz, morri de fome.
Não vai morrer nessa hora, então.
Olha, se tiver na hora de você morrer...
É, pode comer, pode fazer
o que comer.
O moço foi numa mulher que lia, lia as mãos e disse assim, você vai morrer de acidente de avião. Ele falou de andar de avião, pegava pé de avião. Ninguém estava tomando banho e o avião caiu na cabeça dele. Ninguém pode. Na sua hora, ninguém pode. Não tem jeito. E olha, se não for, já teve um avião aqui nesse país que caiu no outro, morreram todos, mesmo. Aí você vai contar milhões de justificativas, por que aquele não morreu, os outros morreram, porque ele estava em tal lugar, porque ele estava... Mentira! É porque ele era a hora dele. Você
toma 15 tiros. Toma 15 tiros e morre.
O filme está na escada.
Não, tá tipo programado, ele vai viajar de ônibus. Só aquela vez, não, você não vai... Aí aquele ônibus tem um acidente com todo mundo e aquele... Não era.
Você já falou, todo acidente ganha. Tem sempre alguns que chegaram atalhados um pouquinho, outros que se mataram, outros que não iam entrar em talo. Chega a hora. Eu no início, eu acho que o doutor lembra disso. Nós vivíamos uma coisa assim. É, lá no chão tem uma águia, fica tocando música celestial. De vez em quando entra um locutor. Atenção, senhores e filhos. O avião que vai sair da cidade tal para a cidade tal vai cair. Bote dentro porque tem que morrer.
É o trabalho
do anjo
da guarda, né,
Joaquim? Que é o
trabalho do anjo da guarda. Você vai rezar com o anjo da guarda,
você
vai rezar com o anjo da guarda. Não,
vai caminhar e tem que morrer.
Então, por contrário, o problema não é o que você faz. O problema não é como você vive. O problema é que se reside na forma como você vivencia o que vive.
Não, o importante não é a ação, mas aquilo que você sente perante.
Isso. É a forma como você vivencia. E o desejo de vivenciar determinadas coisas para vivenciar a realização. É aí que reside o problema. O problema não é você fazer isso, aquilo ou aquilo outro, mas você querer que aconteça isso, aquilo ou aquilo outro.
Você vem o carro.
Vem, daí.
Vem, tá bom. Muito obrigado, graças a Deus, eu ganhei o carro, olha meu Deus, né?
É, o pior é isso, né? O pior é isso, quando você ganha, graças a Deus, quando você perde, foi o outro que ganhou de você.
Salve, pai!
Salve, né?
O pai tá atrasado, né?
Eu não quero ninguém. Eu vou fazer um resumo rápido, porque vai ser necessário para nós continuar. Nós começamos falando do ensinamento de que quem quiser ganhar sua vida vai perder. Nós falamos que de ganhar a vida é realizar-se com um elemento dessa vida. E aí nós dizemos que perder a vida é perder a oportunidade da encarnação. E chegou então a conclusão que o ensinamento do Tito é: quem quiser se realizar nessa vida vai perder a oportunidade da encarnação. E aí nós dizemos que sobre o que ler. Na verdade, Tito não fala contra a realização, fala contra você querer se realizar. E aí chegou numa novidade que vocês pegaram agora, nunca ouviram. Problema é intencionalidade. Nunca ouviram isso. Então, o problema para ganhar ou perder essa vida, porque se você vive de um reino, você perde, se você vive de outro, você ganha, está na intencionalidade. A partir daí eu pergunto, como se pode ganhar essa vida?
Viver com felicidade, mesmo perder com ganhar.
Não, a partir disso que eu acabei de dizer, de o importante nessa vida é a intenção. Porque se você tiver uma intenção, você ganha na vida. Se você tem outra intenção, você vive, você perde na outra vida. Se você tem a outra, você ganha. Se isso é verdade, o que, que é importante nessa vida se faz?
Tanto faz com
o antes de tudo isso, tem uma coisa que vocês ainda não pegaram. Pessoal, vocês gostam de correr, gostam de pegar, mas eles não passam pelo meio. E se não passa pelo meio, você vai se perder nesse caminho.
É, uma coisa é o autoconhecimento.
É o autoconhecimento. O autoconhecimento em que sentido?
No sentido de você conhecer seus condicionamentos.
No sentido de você conhecer seu condicionamento. Estava indo muito bem. Mas se perdeu. Conhecer o quê?
Saber que a gente não é. É só
conhecer o quê?
Dizer,
a nossa intenção. É aí que se ganha ou se perde. Jogo da elevação espiritual. É isso que o espiritualista precisa entender. Ele não ganha o jogo ou perde indo à missa, indo à igreja, indo ao centro, não rejando, fazendo zezum, fazendo evangelho no lar, fazendo isso ou aquilo. Aí ele não ganha nada. Ele, o jogo é decidido quando ele conhece a verdadeira intenção com a qual ele participa de uma ação. Se isso não for feito, você não tem como se libertar de uma intenção.
Então, assim, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, vem uma intenção, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Ah, quero mudar de casa. Eu tenho uma intenção de mudar aquela casa. E eu quero ganhar com aquilo. E isso tem que ficar claro para mim. Que ali vai revelar o meu egoísmo de querer vencer ou de querer uma coisa nova e querer ganhar.
Tá certo. Vai revelar o seu egoísmo de querer vencer e de querer ganhar.
Tá.
Mas eu estou falando hoje
antes,
de realização.
Então, eu quero me realizar, porque eu quero uma casa nova, por exemplo.
Então é reconhecer que você tem a intenção de se realizar através de uma casa nova.
E ao tomar conhecimento disso, eu tenho que reconhecer então que eu tenho aquele
que isso não pertence a você como espírito e dizer, tá bom, se eu conseguir ganhar, ganhei. Se eu não conseguir ganhar, não ganhei.
E eu posso isso, eu tenho que praticar em tudo, né? Porque tudo tem uma intenção.
Pior. Tudo que tem múltiplas intenções.
começou.
Que são as máscaras.
Que são as máscaras. Que é a hipocrisia.
São tantas máscaras que nós temos que a gente não. A gente, você tira uma e você acaba sendo submisso a outra. E aí a ideia, na verdade, não é ser submisso a nenhuma das máscaras.
É o que a moça falou da caixa. Eu quero uma caixa nova. Por que, que eu quero uma caixa nova? Ah, porque essa está velha. Ah, porque essa está faltando espaço. Ah, por tudo isso. É show, um vetinho. Para lhe manter peixe, aquela religião. Porque serve como justificativa.
São nada mais, nada menos que desculpas.
Como é que você pode deixar de culpa? Olha, veja, você, a mente diz para você que você precisa de uma casa nova, porque afinal de contas você tem seis filhos, e aí está muito apertado. Você vai entrar nessa com certeza. Vai achar que essa é uma intenção real, e como disse a moça, vai. Vai justificar dizendo, mas isso eu faço por amor, por carinho pelos meus filhos.
É aquele que você diz.
É uma série de manobras racionais que a mente faz para ainda lhe deixar peixe. E aí eu pergunto, como é que se sai dessa justificativa? Você
é materialista, né? Eu não tenho precisado disso. É assim, olha, eu quero trocar de carro,
Mas a justificativa está tão aí. E quando você é atingida na justificativa, você está dentro do pochete. A realização vai vir e você vai se realizar.
E eu estou feliz, né?
E vai estar triste por saber que você é materialista.
Ainda tem essa. Ainda tem essa. Perfeito. E aí, como é que eu uso, Zé? Como é que você vai chegar nessa intenção mais profunda?
Eu vou dar outro exemplo, eu estou falando muito, então, assim, outra coisa que eu pratico é, olha, minha mente está me dizendo isso, mas eu não sei se, eu, né, se isso vai acontecer ou se não vai acontecer, eu não sei se isso, o que tiver que acontecer vai acontecer, eu tento me justificar nisso, tenho tentado praticar e... De alguma forma, tem me acalmado, aplacado o meu desejo de ter, de conseguir, de ser, enfim, de estar.
Que bom. Mas não está...
Ainda não é isso.
Ainda não é isso. Eu quero que você vá além
não dessa
justificativa. Eu quero que você fique na verdade. Na justificativa real que o amento está escondendo. No fundo você quer sempre se satisfazer. Sim, mas ainda não chegamos ao fundo. Vamos pular a primeira etapa para chegar à segunda justificativa. Como é que você pode dizer? Uma boa pergunta.
Ah, eu penso que eu vou ganhar com a casa que eu estou fazendo. Eu estou vivendo nessa da casa, né? Eu vou ganhar. Porque a gente acaba sendo movido, ou pelo menos eu, minha colega minha, acaba sendo movido por aquilo que eu vou ganhar. Ah, meus filhos vão lá me ver, eu preciso de uma casa grande, tem a quarta para eles.
Então vamos. O que você quer, na verdade, quando você quer um terceiro, uma outra casa, porque você tem um filho a mais. E agora está muito apertada aquela casa.
Pode, se tem, se é, porque é maior, acho que é melhor,
porque é vencer. Você já está chegando ao fim.
Ainda não é?
Estou indo por etapa. Você tinha dois filhos dormiam num quarto, bem. Apareceu um terceiro filho, e agora o quarto ficou apertadinho. E aí você acha que é o momento de procurar uma outra casa onde tenha um quarto a mais para um deles dormir sozinho, dois já ficava bom. O que, que você quer? Hã? Pode falar, é isso mesmo.
Conforto.
Conforto é um objetivo material ou espiritual?
Material.
A sua religião ainda está presa a um objetivo material. Não é que você não possa dar. Volto a repetir. Não é que você não possa. Mas, veja, aquilo não pode ser o seu foco. Aquilo não pode ser a sua religião. Se conseguir, conseguiu. Se não conseguir, não conseguiu. Porque quando você aceita isso, você dedica a sua vida a todo aquilo. E enquanto não acha, sofre. E na hora que achar, vai, como você se apegou ao conforto, vai começar a achar não conforto naquela, para poder buscar outra e viver mais conforto. E nunca estar lá feliz com o que tem. Esse é o grande problema. Porque a cada vez que você muda de uma casa, porque queria mudar, você, agora que é lá.
Você quer mostrar?
Deixa eu! Fez uma vitória! Ganhou! Teve prazer, adquiriu fama, foi elogiado.
Isso
é
influência de qualquer um.
Olha, eu precisava de uma casa nova, consegui uma casa nova. Vê como eu sou bonzão. Mas se você não se libera da realização através do obter mais conforto para a sua família, você vive isso peso a vitória. E aí você perde nesse assunto. Dá para compreender o que eu estou querendo dizer? Vamos para outro exemplo de carro. A moça disse que quer trocar de carro.
É o meu nome.
O que, que você quer trocar de carro?
Então, eu quero um carro mais potente, né?
Um carro mais potente. Para quê?
Para poder fazer duas linhas alargadas,
para
ela
arrancar. Aqui na marcha, né?
Pode dar mais rápido.
Quando eu não digo que é ai, na estrada, né? Às vezes tem que ultrapassar, tem que ser puro.
Para andar mais rápido.
Andar mais rápido.
A rapidez é uma preocupação espiritual ou material?
Não, não. Eu já peguei o ponto, né? É realmente isso. Por isso que eu estou, assim, né? Falando, se tiver que vir, vem. Mas
tudo aquilo que você deseja tem por trás uma realização material. E é essa realização que você precisa reconhecer.
Mas tem muita coisa que assim, alguns desejos nossos, eles são muito inconscientes.
Pois é por isso que você precisa concentrar-se em conhecer a sua intenção. Porque quando você concentra-se em reconhecer a sua intenção, você pode começar a trabalhá-la. Sem isso você não vai. Você vai viver inconsciente a vida inteira. Que na verdade não é inconsciente. Na verdade está ali, presente. Você só não vê.
E às vezes ele
Eu diria mais. É a pedra angular daquilo tudo. Todo aquele movimento está fundamentado ali.
Ele é a raiz.
Tem uma coisa engraçada, quando você quer uma coisa, você quer, você busca, quer, consegue. Quando você larga, você consegue.
É,
Tem. Continua assando, que basta querer para conseguir.
Você larga a mão e vai vem, sozinho, na hora de mim.
Este é o trabalho da vida de um espiritualista. E nós fez a palestra, nós conversamos sobre espiritologia, e nós falamos sobre desejo. Passões, forte e desejo. Mas o desejo que aparece, quando você começa a trabalhar você mesmo, ele ainda é um desejo hipótese. Ele ainda está escondendo uma realização humana, que da qual você precisa se desligar, não é não ter. Porque o ter ou não ter não depende de você. Como disse o Moço, que nós quer, não consegue, de repente, desiste e ganha. Vai sentir-se realizado. Mesmo que tenha parado de desejar, vai sentir-se realizado. E esse sentir-se realizado, pelo que o Cristo falou, não tem problema. O problema é quem quiser ganhar. Quem quiser, quem transformar aquilo tem objetivo de vida. Essa é uma coisa que os seres humanos não conseguem compreender. A cada momento na sua vida vem um objetivo.
Você
não vai substituindo. A mente vai substituindo. Mas o importante é você saber que a cada momento há um objetivo. E desejar alcançar esse objetivo é desejar a realização. Se você, quando você chegou aqui e está aqui, você está vivendo um objetivo. Qual é? Atender. Conhecer, saber. Se você consegue, esse apa entender o que eu digo, você já vai ser realizado. Se você não consegue, você sai daqui se ficando de burro. Se você compatua com esse objetivo, vai ser impossível você deixar de viver essa realização. Ah, simplesmente entendi tudo que ele disse, que maravilha que ele falou. Isso já é uma realização material. E isso, sentir-se realizado, desejar entender o que o Joaquim fala, por exemplo, faz você perder a outra vida. Faz você perder a oportunidade de ser caixão. Então, esse é um aspecto muito importante do trabalho da elevação. É você reconhecer a sua realização. E para isso eu vou voltar ao ponto que nós estávamos falando. Toda realização está vinculada a uma, a um elemento do mundo material. Rapidez, comodidade, de conforto, segurança, o que mais?
São muitas coisas.
Conhecer.
Ter prazer.
Ter prazer. Conquistar.
Ter.
Ter. Cheio de estar e fazer. Aí está aquilo que lhe faz perder a oportunidade da encarnação. Não é o que você faz com os outros. É quando você se realiza com o que você faz com os outros. Ou não. Se você se realiza ao dar comida ao outro, não adianta nada. O outro adiantou, mas para você não serviu de nada. Eu disse uma vez com uma moça, com a moça do Niterói, a caridade importante é aquela que quando você sai, passa na rua e dá. Se você sair de casa para dar para alguém, não vale nada, nem sai. Por quê? Porque você se prendeu a um desejo e esse apijão, esse desejo, vai lhe levar ao sentir-se realizado quando aquilo acontecer. E como eu disse, isso vale para tudo nessa vida. Todas as coisas que vocês vivem estão sendo vivenciadas com um desejo, com um objetivo. E quando você não reconhece esse objetivo e a coisa acontece, vem uma realização. Cuidado! Eu falei, quando a coisa acontece, vem uma realização. Mas tem gente que se realiza quando não acontece. Aqueles que gostam de ser vivos. Nada dá certo para mim. Ele se realiza no nada dá certo para ele. Ele tem o pena de mim.
E aí a entidade ela chegava para o pessoal fazer assim: Deus, ciência, homem. Aí ele fazia isso, vocês fazem isso, eu faço isso.
Perfeito. Botar aqui lá Deus no último para achar que chegou. Porque essa é a realização do espírito. Porque eu estou falando em não se vincular à realização material, mas dizer que vocês vão trabalhar, passar a vida sem objetivo, a cada momento, seria hipócrita da minha parte. Porque isso é funcionamento normal da vida. Agora, se você puder, se você quiser, o que você tem que mudar é ter como objetivo principal Deus. E como é que você se realiza com Deus? Pergunta difícil, hein? Thank you.
Como e quando você se realiza com Deus? Mas todos estão calculando Deus.
Eu tenho essa com Deus, conheço as nossas intenções. Todas as intenções que estiverem alinhadas com a dele, eu serei realizado e ele será realizado por mim.
Desculpa, as suas intenções estão sempre alinhadas com a de Deus.
Mas nem sei se
estão alinhadas com a de Deus, porque a intenção de Deus é que você tenha a sua forma, porque você é um espírito encarnado, você está em forma. Então, se você tem uma intenção, se você diz que não está alinhada com Deus, ela está, porque é sua forma. A intenção de Deus é que cada espírito tenha a sua oportunidade de elevação através do processo da encarnação. Então está cheio. O quê? Essa sua intenção é que é sua forma. Sim, como?
Independente do que aconteça, estar em paz.
Como? Isso é muito, como eu posso dizer, vago. Como eu posso alcançar Deus? Me realizar em Deus? Então vamos falar sobre isso. O que é um processo de elevação espiritual? Alguém sabe me dizer? Doutor, você está muito calado. É um processo de depuração para você aproximar de Deus. Concorda com isso? Elevação espiritual é um processo de depuração para você aproximar de Deus. Quando você chegar a Deus, o que vai acontecer? Ensinamento do que? Eu e Deus somos um. Então aí está a primeira realização espiritual. Quando você consegue ser um com Deus. Como é que você é um com Deus? Procurando ser um com todos e com tudo. Está certo. Quando é que você é um com Deus? Hã? Mas ela fez. É. E não é a vontade. É o que ele fez. Deus não tem vontade. Deus precisa dar a cada um segundo suas obras. Se ele tiver vontade, vai passar necessidade. Porque ele tem vontade de dar, mas você não merece receber, e aí? Quando é que eu e Deus somos um? Você falou, quando eu sou um com todo e com tudo.
Também nós temos a mesma de Deus.
Impossível. Se a intenção se é a mesma de Deus, impossível. Porque a intenção de Deus é que você tenha a porta. E a sua intenção é fugir dela. O roxo quase falou.
É quando deixamos o individualismo.
Ainda não. Hã?
Não é quando eu vejo Deus de tudo.
Espiritualismo e individualismo. Onde é que você é o espiritualismo e individualismo? Quando não existe mais nada, só Deus. Você é Deus, o outro é Deus, o que aconteceu é Deus, tudo é Deus. Essa é a realização. Ser um com Deus. Ou seja, viver Deus em tudo. Deus sendo tudo. Que tudo é Ele. Quando você consegue ultrapassar o eu, ou o outro, ou a outra coisa, e ver tudo uma coisa só, você vê Deus. É impossível se misturar água e óleo, não é? Não, tudo é Deus. Mesmo que você veja separado, são tudo. O que você não vê mais água e óleo, você vê Deus. E Deus não é água nem óleo. É Deus. Essa é aquilo que deveria ser. Para o espiritualista, o objetivo da vida. Viver Deus em tudo. Inclusive ele. Então, ao invés de se realizar o que compõe um carro ou compõe uma casa, ver Deus aonde?
No
carro que você tem.
E não
se
pode comprar ou não. Se comprar.
Aí você já está no desejo. Se ainda não tem. Na hora que você tiver, aquele é o carro que você tem.
Aí ele passa a ter esse
mesmo processo. Então Deus só não está na intenção materialista.
Deus não está na intenção materialista, não. Ele é a intenção materialista. Eu disse que você não tem como se libertar, como enfrentá-la. Você tem como se libertar dela. Se liberta como? Vendo Deus nela. E aí, quando você vê Deus nela, ela não é mais uma intenção materialista, é Deus. Calma que nós vamos pegar lá.
Essa luz está parecendo um padre. Desculpa, mas...
É porque eu estou usando o ensinamento aqui. Aí tem que falar tudo a partir do que seria. Ficou claro? Essa deveria ser para o espiritualista a intenção, a realização dele. Que é como que? De Deus. Tudo para ele era Deus. E um dia chegaram ao pupito e disseram: que história, tem uma difícil notícia para você. Aí, qual foi? Seu amigo Lázaro morreu. Ele falou. Ou eu não, está assim para que a obra de Deus te faça. Vamos lá. Mas ele viu Deus no lado e na morte. Uma vez quando eu falei isso, que você precisa ver Deus em tudo, a minha filha disse, então eu posso ver Deus no cachorro? Não. Por quê?
O pai, não,
já está disposto. Por que você não pode ver Deus no cachorro?
Ele é tudo, pai. Deus é tudo no cachorro.
Não, ele não é um cachorro, ele é o que é. Eu sou quem eu sou. Se você ainda vê um cachorro, você não vê Deus. Então você não pode ver Deus no cachorro. Pode ver Deus na forma do cachorro. Sabe, aí quando aquilo é Deus, o cachorro deixa de ser cachorro. Passa a ser um Deus. E aí não tem chefe nem raso, bonito, nem feio, limpo, nem tudo. Arrumado de chapo mais.
Acaba a dualidade, né?
Acaba toda. Sim, porque você só vive uma coisa. A partir do momento que você vive uma coisa, você acaba com todo o alívio.
Deus
faz. Agora, conseguir viver isso? Como você vive isso? Qual é o caminho para se pegar isso?
Eu queria ver, eu vou falar com você, né? Vai, muito longe disso, mas intelectualmente até eu tenho uma certa condição.
Então, quando a coisa não acontecendo, eu procuro entender o espiritismo.
Que piso?
O espiritual.
Qual piso espiritual você está falando?
Por exemplo, está me faltando paciência. É uma questão materialista, porque com isso eu trabalho. Aí, se eu ficar só nisso, eu meio que fico desesperado. Porque eu preciso arranjar um paciente, porque de dinheiro,
é paciente, eu
tenho que ter paciente. Pois é, tem que ter paciente também, né, agora, quando eu olho essa falta, eu falo, bom, tem que ter
quando eu olho essa falta.
Aí eu falo, eu penso comigo, bom, tem que ter um propósito de não ver, foi um outro caminhar. E com isso.
Matar a falta. Você sente a falta.
De início sim, depois não.
Sim, mas sente a falta.
Porque eu parti disso, né? Ah, quero mais paciente.
Na verdade, vamos dizer assim, você se conforma com a falta.
Se conforma ou se entende?
Se conforma.
Você quer conformar?
Não pode ser aceito?
Conforma. Olha, realmente eu preciso de mais dinheiro, preciso de mais paciente, mas sabe, Deus não me mandou o paciente, tá certo. Então, o de Deus vem que se tem, que é conformação.
O que é compreensão?
Pode até ser uma compreensão, mas uma compreensão que leva a um conforto, uma conformação apenas.
E como que pode ser feito?
É isso que eu perguntei. Como é que, porque, veja, quando você chega de falta e se conforma, você não está vivendo nenhum com Deus.
Você
ainda sentiu a falta?
Sentiu a necessidade de preencher, de fazer alguma coisa.
Se aparecer o paciente, você vai viver uma realização material.
É assim, olha, eu estou caminhando nesse sentido. Então,
todos nós, tá? Se nós estamos juntos aqui, e aqui que eu falo não é aqui, é neste planeta, se nós estamos juntos neste planeta, nós todos estamos saindo em igualdade de condição.
Certo. Então, veja, primeiro eu vou sentir a falta, porque eu ainda estou nesse, nessa coisa materialista, nesse dado. Agora, o que eu faço depois? Eu reconheci a falta, eu já entendi que é uma questão material, eu não quero ficar só com a questão material, eu quero revestir essa situação. Certo?
Está certinho, o raciocínio material seu, perfeito.
Mas como que eu posso quebrar a parte de nós?
Por isso que eu perguntei.
Ele perguntou.
E aí, como eu quebro isso? Como eu me transformo em com Deus no momento que é uma falta para mim?
Deixar de ver a falta,
eu
não sei como deixar de ver a falta, ou
vendo a falta em Deus. O que é a falta de
paciência?
Falta de dinheiro.
Falta de dinheiro,
o
que mais? Ah, falta de vários dias, pode ser realização,
falta de realização, falta de trabalho, falta disso, falta daquilo. E uma falta de qualquer coisa é o quê? Uma falta de qualquer coisa é o quê? É o quê?
Você
justifica, vai.
Falta de paciência é Deus, nossa vida.
Falta de paciência é Deus. Que é, doutor? Que é a falta de paciência? O que é sentir falta de alguma coisa para você? Não!
Uma prova.
É uma prova. E o que é cada prova?
uma oportunidade.
E o comércio é bom em decolar o teu pai. Achou que o mapa é bom? O que é isso? O que é cada forma, o que é cada coisa que acontece na sua vida? Com essa palavrinha, que ela vai se levar. É fruto. Nem a cor. É fruto. É uma oportunidade de elevação. E o que é uma oportunidade de elevação?
Pelo amor de Deus,
também. Ah! Fruto do amor de Deus!
Tá bom, e a gente...
Sabe, a falta que você sente do paciente é o amor de Deus em ação por você. Porque está lhe dando uma oportunidade de reconhecer uma realização a qual você ainda está apegada. Uma não de inveja. A realização de ter paciente para poder ter dinheiro, para poder comer, para poder se vestir, para poder sustentar filho, para isso, para aquilo, para aquilo. Olha quantas realizações estão ali.
Então isso é tudo.
Ah, é.
Acabou de cobrir a pólvora. A cada momento da sua vida, a cada segundo da vida humana, é o amor de Deus dando uma palavra ao Espírito.
Então,
veja, como você pode ser um com Deus se você ainda sem falta? Quem é um com Deus, ao invés de sentir falta, sente o quê?
Agradece.
O amor de Deus. Gente, amado. E ama a Deus porque ele deu a vida. Então o caminho para a realização espiritual é amar a Deus. Mas também sentir-se amado por Deus a cada momento. E quando você não sente-se amado por Deus, você sente falta, você sente distância, você sente desconforto, você sente medo, você sente as coisas materiais.
Quando você sente o amor de Deus, você diminui.
Falando de se justificar e dizendo, não tem falta nenhuma, Deus está me amando.
Pode
falar à vontade. Aqui é para falar mesmo.
A compreensão é intelectual. Então, tá, eu vou me sentir amado. Mas na prática não é isso que acontece. Por quê? Porque eu não estou acostumado.
Não, na prática não é isso que acontece. Porque você não é um com Deus. Porque você não está apegado, você não está ligada à realização espiritual. Mas tinha realização material. Você partia, voltamos ao início. Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha?
Tá bom.
Então o caminho é aquele. Opa, peraí. Tem o desejo de ter paciência a partir de uma falta de paciência. Por quê? O que eu estou querendo? Ah, eu estou querendo isso. O que eu deveria estar buscando neste momento? Sentir-me amada por Deus. Começou a ser daqui. Não adianta você dizer que você confia em Deus porque você não confia. Você ainda confia que Deus vai lhe dar o que você quer. É outra coisa.
Não que você precisa, mas você quer.
Mas faz o que?
Até na perda tem que achar Deus.
Cerebral, a gente não consegue.
Até onde você tem que achar Deus? Até onde você tem que achar Deus? Aonde?
Até na perda.
É, até no cocô que chai. Porque Deus é o cocô. É a sua visão de bem e é a sua de aéreo. Deus é tudo.
A gente está falando em perda, mas uma satisfação muito bem, né, pai?
Mas foi aí, a gente
acha... Não, eu não ganhei, eu fui amado por Deus. Mas fui amado por Deus na derrota e na vitória.
Porque na vitória é fácil,
sabe? Ah, sim, foi o que eu acabei de dizer. Quando você consegue, foi Deus que deu. Quando não foi, foi o outro que tirou.
Deus esqueceu de mim.
Deus esqueceu de mim.
E a culpa do erro.
Compreendeu agora? Este é o caminho para que você consiga viver uma realização espiritual a cada momento da vida. Porque, como eu disse, tem gente que gosta de chover. Não tem gente que gosta de chover? Não, todos gostam. Porque quando você está chovendo, quem também vai prestar atenção em você. Se tem alguém vai fazer carinho, se tem alguém vai estar do seu lado. Então, amento, como eu disse no trabalho da espiritologia, para ela, perder é ganhar. Então, quando perde, ela se junta com o ser perdido, através de sofrimento. E aquele que reconhece a questão da realização, que deveriam ser todos espiritualistas, porque afinal de contas, se você for levar até o fundo essas palavras, a palavra do espiritualista é aquele que, além de reconhecer em si algo além da matéria, ele vive para este algo, seria viver para realizar espiritualmente. E a realização espiritual existe nisso. A realização espiritual não existe quando Deus me ama. Sabia disso?
Isso é uma coisa que
geralmente esquece, não é? Isso é normal. A realização espiritual é quando você consegue ser um com Deus. Ou seja, quando você entra numa relação amorosa com Deus. A cada momento, Deus me ama, a cada momento, você ama Deus. Essa é a realização máxima do espírito. Esse é o aproximar-se de Deus. Que quando nós falamos que a elevação espiritual é aproximar-se de Deus, vocês entram numa de que essa aproximação é física. É chegar perto de Deus. Não existe. No universo uno, único e dado, não existe distância. Porque não existe espaço. Então não tem ninguém longe de Deus. Você está longe de Deus porque você está numa relação não amorosa com Deus. Porque você ainda vive a falta. Porque você ainda vive a carência. Porque você ainda vive de gosto, porque você ainda vive essas coisas, e vive essas coisas, por quê? Por que que você sente falta? Porque tem o desejo. E por que você tem o desejo? Para poder criar uma intencionalidade materialista.
Ilusoriamente.
E não
está
na relação amorosa, né?
Porque
aí vai fazer o
círculo. E quando você não está numa relação amorosa com Deus, você está numa relação amorosa com quem?
Com a matéria.
Você está numa relação amorosa com quem?
Com
Deus. Se fosse potentante, seria com o diabo, mas é com o diabo. Com quem? Quase.
Humano.
Não com o humano. Que Porque o humano não existe com ele. Está numa relação com ele. Com a humanidade que você está vivendo. A humanidade que você está vivendo. Sabe, o grande problema dos espiritualistas de hoje é que eles acham que essa humanidade é a espiritualidade. Sabe, tudo que acontece aqui é algo espiritual. Não é. Você hoje está vivendo uma humanidade que se representa por aquilo que passa no seu dentro.
Mas se Deus tem tudo, qual o problema de viver essa humanidade? Já que essa humanidade provém de Deus e é Deus também.
Qual o problema de se viver essa humanidade?
Nenhum.
Porque se você viver a humanidade, aliás, você não pode deixar de viver a humanidade. Agora, se você viver a humanidade amando a Deus e sentindo chamado por Ele, é uma coisa. Se você viver essa humanidade e amando a humanidade e sentindo chamado por ela, o problema não é o que você vive, é a forma como você vive. Então você vive com Deus. Sabe, é a mesma coisa que você ter uma amante patônica. Você vive com a sua mulher, amando outra mulher. Limpa aí, paixão. Porque senão ela batia. Você vive um amor patônico. Você se dedica àquele outro enquanto está ao lado dele. Você está ao lado de Deus, dedicando-se a Deus.
Mas aí você pode estar do lado da sua esposa e se dedicando a ela.
Sim.
A um ano.
Não, aí é sim, você pode. Você faz a elevação espiritual. Agora, se o senhor não pode esperar dedicar-se ao humano e esperar que no outro mundo você seja bem tratado. Bem tratado em diabo. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ó, Sabe o que é? Que também, se alguém amar, o problema é dele. Nós fazíamos palestra e tinha um garotinho pequenininho que solava. E a mãe ficava desesperada. E aí saía com ele, ia pra fora. Um dia ela veio e falou assim: eu não entendo o que você fala, eu digo que você só ouve o seu filho. Deixa ele falar. Mas, cara, pega ele, tenta, mas não sai daqui. Se você sair, você não vai ouvir o que eu digo. E aí não vai entender mesmo. Mas os outros é problema dos outros.
Cada um
seu problema. Eu não me sinto meio incomodado nem pouco. Se vocês quiserem levantar, vocês vão ficar cansados. Só e não vão conseguir falar, que fazer com que eles parem de gritar. Porque isso é normal de criança.
Eu não gosto de ir no mercado assim. Ele estava se secando, um no banheiro, um empurrando o outro para a cama. Um secador na cama de outro, para onde secar lá fora.
Se fosse menina, não estaria
fazendo. É. Eu digo também não, né?
Também não.
Ficou calo aí.
Esse é o caminho. Se você quer fazer, se você acha que pode fazer alguma coisa, nessa vida, e se você diz que o seu objetivo é aproveitar a oportunidade da encarnação, não há outro caminho. Porque elevação espiritual não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com informação, porque toda informação que vocês tiverem pertence a este mundo. E a busca da informação deste mundo
é você ligar-se a uma realização material. O caminho é, não importa o que esteja acontecendo, você buscar essa relação amorosa com Deus. Sabe, eu perdi, perdi. Eu não queria perder, mas perdi. Daí. Não teve perda. Foi Deus me amando. Deus tocando em mim. Sabe, mas você só sente o toque de Deus quando acontece o que você quer. Neste caso, Deus não é mais senhor, é escravo. É escravo daquilo que vocês querem. Escravo de vocês.
E nem aí se sente toque de Deus de verdade, né?
Não,
vivo.
Você só vive a sua realização de ter conseguido. Você até fala, graças a Deus, mas a fala, por mais que sabente, não tem o sentido. Todo você está vivendo com a realização material, mesmo que a palavra de chá é presa, graças a Deus.
Okay, mas isso tudo que você ensina não é utópico, porque assim, isso não existe em lugar nenhum, nenhuma pessoa faz isso. Isso não é uma invenção, uma sandice sua irrealizada?
Eu lembro que na última conversa, a fala da espiritologia que nós teve na um pessoal de São Paulo, lá no Xambra, o técnico que se reúne, né? Ele disse assim, o doutor é o homem das perguntas interessantes. Isso é o tópico? Não. Como é que você acha que vivia mais de Tereza de Calcutá? Como é que você acha que vivia São Francisco? Como é que você acha que vivia no final da vida Chico Xavier? Então, o tópico não é. Isso é alcançado? Sim. Até que ponto? Essa pergunta eu respondi, mas eu vou te ver hoje, né? O outro que achei do meu filho. Carlos, que ele me fez essa pergunta. Até que ponto pode se realizar isso?
Pelo que eu entendi, é só a gente estar aqui para tentar praticar isso.
Você dá. Até que ponto você pode, estou falando com aqueles que acham que podem fazer alguma coisa. Até onde você pode ir neste processo?
Até quando Deus quiser, então.
Até quando Deus quiser? Isso é uma resposta. Mas aqueles que acham que podem fazer, que isso é uma coisa, vamos dizer, que pode ser feita, que eu, como um ser humano, que tenho a capacidade do raciocínio, posso fazer, até onde você pode ir?
Não,
você vai pôr o amor de Deus aonde? Não. Aonde? No lugar do quê?
De tudo.
Das coisas materiais. Então você vai até onde você estiver disposta a abrir mão das coisas materiais. Quem está disposto a abrir muito, caminha mais. Põe mais. Quem não está disposto, como a moça falou, e eu estou citando moça, não brigando com você, mas isso é o natural do ser humano. Mas eu preciso comer. Se você não tiver disposto a abrir mão para comer, você não vai fazer. Nesse momento, não vai fazer. Amanhã, eu sou pai, eu sou mãe. Se você não tiver de boa a abrir mão da paternidade e da maternidade, você não vai fazer. Ah, mas eu preciso trabalhar. Se você não tiver de boa a abrir mão da sua realização profissional, não vai fazer.
Isso é muito interno.
Hã? Isso é individual, de cada um com cada um, até onde ele está de posto aí. Porque o amor de Deus vai substituir alguma coisa que você vive hoje.
Te dá prazer, inclusive.
E dá ajudar o pajé de chofer também, né? Calma. Até aonde você tiver de força suficiente? Até aonde você estaria de força suficiente? É a pergunta que eu faço. Até onde cada ser humano, para não colocar a palavra você, que você vai fechar que eu estou falando especificamente de cada um. Mas até onde o ser humano estaria disposto a ir?
Eu posso ter
funcionado
com Deus e
não.
Até onde
não. Sim. A volta de Deus, estou falando com os seres humanos que acham que eles podem fazer, depende de Deus.
Até onde estariam os seres humanos aí?
Na realidade, ninguém está disposto porque ninguém quer perder.
Não é bem isso. Você não pode abrir a mão,
abrir mão, você pode abrir mão de alguma coisa e não abrir mão de outra. Você pode até aceitar perder alguma coisa e não aceitar se perder. Até onde você vai?
Até achar que não está perdendo nada.
Né? Não. Até onde aguenta? Mas aonde, como é que você passa a... Até onde? Como é que você faz para aguentar? Pô. Vem
dentro da cabeça também.
Não tem a ver com aquela fase. Até onde o mais importante para você realizar-se com aquilo do que realizar-se simplesmente com o amor de Deus. Não, não é conveniente. Não é, é importância. Qual é a importância que você dá para viver o amor de Deus? É mais importante para você viver o amor de Deus ou é mais importante para você ter o sexo do seu trabalho? É mais importante para você viver o amor de Deus ou você ter um carro novo? É mais importante para você viver o amor de Deus ou conseguir a casa que você quer comprar? É mais importante para você viver o amor de Deus ou conseguir conquistar o homem que você ama, a mulher que você ama? Qual é a importância que tem para você que diz a base? É até aí que você vai. Você vai até aonde estiver a importância do sentir-se amado de Deus para você. Eu já disse lá no trabalho da espiritologia: a mente não aceita perder. Quando perde, transforma numa vitória. Então o lamento só vale enquanto ela ganhar com isso. Ela só vai usar isso enquanto ela achar que aqui ganha mais do que ali. Se ela achar que ali é primordial, ela corre para cá. Ela corre para lá e esquece dele.
Por isso Maia é tão forte.
Por isso a força do poder de Maia, a força de dar realidade, que é seu filho, moço? Olha o poder de Maia aí, ó. Ela acredita em filho, mas acredita em filho que nasceu dentro dela, que foi feito na barriga dela. Onde estão os filhos nessa história? O poder do Maia é o poder de acreditar que aquela ilusão é uma coisa real.
Eu vi Chay viver de mim, eu acompanho o crescimento todo dia. Como não é meu filho?
Pai, mas deixa eu fazer uma pergunta. Como trabalhar essa questão de importância?
Como trabalhar essa importância?
Posso me dar uma outra? Porque eu vejo assim, mas eu vejo assim, essa questão de buscar o desenvolvimento, buscar a elevação espiritual, às vezes um pouco também como escapar do sofrimento. E uma sensação de que quem está sofrendo troca.
É tudo a mesma dose. É tudo a mesma dose. O fazer de abrir mão do fazer.
É, exatamente. Fazer e perder o sofrimento já parece ser uma boa coisa. Certo? Então, de qualquer maneira, está se tendo um ganho aí nesse processo.
Sim. Nunca você vai deixar de ter um ganho. A mente nunca vai deixar de trabalhar com um ganho. Só que você está trabalhando um ganho com uma realização que não é desse mundo. O problema não é realizar. Querer realizar coisas desse mundo. Eu disse isso. Ele deve, porque ele estava aqui antes, eu sei, não estou falando porque chegou atrasado. Não estou falando, mas porque ele estava antes, ele disse: o problema não é ter a realização, mas é com o que você se realiza. Foi isso que eu falei antes? Você ou se realiza com a coisa material, com as conquistas materiais, mesmo que seja não sofrer. Mesmo que seja não sofrer materialmente falando. Sabe, vamos dizer assim, você deu meio passo para frente.
Como é que se dá essa valoração?
Como é que se valoriza mais Deus do que a coisa material? Então, primeiro a coisa, universalidade da coisa. Aquilo que você hoje valoriza como grande na sua vida vai ser eterno, e como universalização, não, eternidade, vai ser eterno. Você vai ter aquilo para ti? Então, para ti, um desgaste de buscar. Olha o que eu estou dizendo. Para que o desgaste de buscar? Se ele ainda não entendeu. Quem me perguntou, o moço que me perguntou se eu me ganhar, ela que me perguntou se eu me ganhar. Eu estou justamente trabalhando ou ganhar. Porque de lá o ganhar é possível. É característica, é natureza primária da humanização que você está vivendo. Já que você não tem jeito de se libertar do ganhar, direcione pelo menos o seu ganhar para algo que não seja material.
Pai, isso tem a ver com as reações da gente. Por exemplo, alguém diz alguma coisa contrária, ou chega e diz que eu costumo dizer que o pessoal está cagando a mão para cima da gente, a gente vê contra. No meu caso, eu não gosto. Se alguém chega para mim, diz que eu tenho que fazer.
Se alguém lê o que você escreveu, e aí interpreta e responde do jeito que é isso, você está me perguntando?
Não, é mais que isso.
Você sabe o que eu estou falando?
Sim.
Você sabe? Que a pessoa lê o que você escreveu, interpreta do jeito e aí sai criticando. Não vê que ao criticar ela está fazendo o que disse que você fez.
É.
Por quê? Porque tem muita gente que é muito mais importante provar que os outros estão errados e ela está certa do que Deus. É muito mais importante a realização. Agora, um monte que você acha que o Chico não estava no grupo, que qual ele estava, que dizia assim: olha, você não pode falar isso, não existe certo e errado. Até um dia que eu disse para ele: está certo. Não existe certo e errado, eu estou errado. Você está certo.
Mas no caso, pai, no caso da gente reagir a isso.
Na hora que vier a reação, não estou falando em não escrever, não estou falando em não responder. Estou falando de você dentro de você. Ela aí. Qual é a primeira coisa que eu quero fazer? Dar o vamos dizer, o topo à altura. Está certo? O que eu espero ganhar com isso? Essa é o caminho para se chegar. O que você pretende ganhar? Porque a realização é o que surge quando você ganha. O que você pretende ganhar com aquilo? Aí eu pretendo ganhar, que eu vou provar para ela que eu estou certo. Isso é minha esposa?
Acaba se esvaziando, mas isso que você já fez. Aí você já reagiu. Fazer
é fazer.
Aí você pode observar também a reação.
Fazer é fazer. Esse é o momento que você trabalha você. Não é o momento que você age. É o momento que você trabalha você.
Então, mas você faz assim, era mais ou menos o que você estava falando para nós, né? Porque esse conhecimento todo, ele não impede que a gente tenha essas atitudes. Então já aconteceu, o fato já ocorreu.
Eu não disse que o problema era esse, eu disse que o problema é que você estava criando somente uma conformação. E não uma vitória daquilo. Sentir a falta do paciente não tem problema nenhum. Só que você pegava a falta do paciente e criava uma justificação. E aí aceitava a justificativa. O que eu estou falando é outra coisa, que era uma vitória com a falta.
Então, eu quero criar uma vitória para me entender. Quer dizer, cada vez que fizer alguma coisa, alguém já criticou, ela está no meio da vida, já teve todo o mal-estar. Agora, e aí?
Agora vem um momento que a falta mesmo começa. Pera aí.
Sim.
Mas o que eu pedi? Para que eu pedi? E aí é o momento dela interferir nesse processo e ver o que fez, para que fez. E aí dizer, eu fiz aquela hora, porque naquela hora eu vivi isso. Mas o mais importante para mim é Deus. Então eu vou abrir mão disso e vou continuar ligado com Deus.
Nesse caso, foi alguma coisa que escreveram e que eu não gostei, mas não respondi. Mas aí, dias depois, você querer que eu respondi.
Olha, tudo isso saiu de uma fase só, aquela fase que nós falamos no início. Que quem quiser ganhar sua vida vai perder. E a nós ainda vai mais longe. Esse é o problema, esse é o caminho. O caminho é esse, que é qual o valor que cada coisa tem no mundo. Essa é uma coisa que você precisa se preocupar. Qual o valor que você dá às coisas da vida?
Eu posso também, nesse momento, não estar me enganando, como dizer assim, quando eu faço essa análise e chego à conclusão que, ah, isso não tem importância nenhuma, eu não posso estar no mesmo patamar, vamos dizer assim, de informação.
Vai dizer que você é o máximo, que não teve nenhuma reação e está crescendo em dois
minutos.
Não, não faz esse aspecto. Eu falo um aspecto de você falar, não, está tudo bem, realmente, não
conseguia
alcançar
se tal. Tem alguma coisa que são decorrentes, vamos dizer assim, da valorização. Primeiro, medo de perder. Se você tem medo de perder alguma coisa, você hipervaloriza por aquela coisa. Precisa avaliar. E se eu perder essa? Se eu perder o meu marido, se eu perder minha mulher, se eu perder minha casa, se eu perder meu carro, como eu vou me sentir? Aí talvez você comece a descobrir o valor das coisas. Essa é a primeira coisa. A valorização passa por essa análise. Se eu perder, o que isso vai causar na minha vida?
Vou observar as reações que aquilo né, que essa avaliação começa a se desencadear, que vai, né, a gente vai sofrer a avaliação.
Pai, há anos atrás, quando o senhor colocou uma vez uma pergunta que alguém tinha feito sobre. Mas por que é tão importante, então, fazer essa avaliação espiritual? Porque o senhor tem que abrir uma tanta vontade, me dá tanto prazer, apesar de alguns sofrimentos. O senhor tem que lembrar que o senhor falou que a gente não ia nunca conseguir ter essa visão clara, dessa paz, esse amor, essa graça. Que eu queria fazer isso de novo nesse momento, porque eu sinto que tem um pouco a ver com aquela pergunta que eu tinha feito. Como trabalhar essa importância de Deus, essa importância dessa elevação, enquanto a gente está lúcida da humanidade e da humanidade?
Como trabalhar a pendência de Deus, o amor de Deus, a importância do amor de Deus na sua vida? Frente ao que você falou? Frente
à própria humanidade.
Frente às coisas da humanidade. Frente à religião da humanidade.
É questão de valor. Quer dizer, como dar, de fato, o valor devido a Deus, a amar a Deus e celebrar no outro mundo, abrindo mão daquilo que a gente conhece palpavelmente, quando essa visão que parece ser abstrata.
Perfeito! A resposta é a mais simples do mundo. Você vai morrer.
A grande verdade.
Eu sei, pai, mas...
A coisa material é eterna? A coisa espiritual é eterna? Se você se dedica a material, você está jogando seu tempo fora.
Mas até o mundo dela... Vamos continuar vivendo materialmente do outro lado.
O José é esse também. Então, exatamente, não vai viver lá.
Pois é. Mas, Joaquim, isso aí tem um. Mas a morte que a gente devendo é a morte daqui.
Sabe, é o que eu acabei de dizer: é ganhar. Mas não ganhar nessa vida. Ganhar na eternidade que você acredita que você vai. Eternamente. Falando o que é mais importante para você.
Racionalmente está certo.
Sim, mas mesmo então, aí racionalmente eu estou certíssimo. E por que você não consegue? Por que você, que eu falo, os seres humanos não conseguem? Olha que a resposta é profunda, velho. Porque racionalmente vocês não vivem com a ideia de que vão morrer. Vocês acreditam que são eternos. Que todos vão morrer e vocês vão ficar para sempre. Vocês não convivem com a possibilidade da morte agora. Daqui a 5 minutos, daqui a 1 dia, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Você não convive com essa possibilidade. Então você está a menos dar um caráter de eternidade ao mundo material. Você ouviu a conversa do São Carlos? Que nós fez no início do ano? Eu disse, a maior fase de atingir, vocês adoram no centro, colocar cartazinho, coloque um cartaz ali, você vai morrer. É a melhor coisa, é a única coisa que vai lhe acordar. Que vai lhe acordar para essa escala de valores que você está lhe perguntando. Porque se você não vive com a consciência de que vai ficar, pode cair duro agora, você sempre vai deixar para fazer valorizar Deus mais um pouco. Na hora, você falou, quem dá mais valor a Deus hoje?
Tá
aí,
tá
bom.
A vida
está
falando.
Então, Pedro, Se você não consegue valorizar, é sinal de que você não convive com a ideia de que vai morrer.
Mas só
desculpa dar isso para o campeonato. Ah, voltado, pode te perguntar, moço.
A gente está falando de uma primeira morte, que essa morte
mata. Moço, vamos falar. Eu estou falando da sua morte. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. É a sua. Qual é o seu nome? Vai morrer. Vai continuar o filho. Mas você vai morrer.
Tanto faz.
Tanto faz. Essa segunda morte, se você perguntar para ele, eu vou dizer que é uma coisa. Se você perguntar para outro, o outro vai dizer que é outro. Outro vai dizer que é outro. Outro vai dizer que é outra coisa. É só um conhecimento cultural. Não é uma realidade da sua existência. A realidade da sua existência é tudo isso que você é, faz, quer fazer e quer estar, vai acabar.
Joaquim, mas tem uma questão. A gente tem que acreditar nisso que você está falando. Porque você joga a felicidade lá para o futuro. Ou seja, não busque ser feliz, não busque se realizar na matéria. Pense na vida eterna.
Eu não falei não ser feliz agora.
Não, peraí,
eu falei não se realizar com as coisas materiais. Se realizar com as coisas espiritual. Então você vai acabar tendo uma realização, só que essa realização vai ser por sentir chamado por Deus, e não mais por ter conquistado alguma
mas
coisa.
Mas na ocasião você jogou ela para frente. Você falou, não é para agora, é para a vida eterna, não para essa vida agora.
Sim.
Ou seja, é para frente.
A felicidade?
Sim.
Não, eu sempre disse que ela pode ser vivida. A felicidade é de outro mundo, mas pode ser vivida nessa vida.
Então, porque eu posso, isso tudo pode estar errado e a gente deixar de gozar a vida material terreno aqui. E vir aquele dois também separar, tudo mentira.
Perdeu
a oportunidade.
Essa é a grande problema.
Porque é quase uma questão
de. Eu mulher. Acabei de dizer que você vai morrer. E por mais espírita ou espiritualista que qualquer um seja, aceite a dúvida sobre o outro. A pulga atrás da orelha.
A não ser o abstrato.
O medo do desconhecido. Como é que se trata isso, doutor?
Depende do qual é. Se for verdade, né? Partindo do pressuposto que é verdade,
como é que se. Não, vamos botar o vídeo no início. Como é que se trata esse medo do desconhecido? Como é que você pode perder o medo do desconhecido?
Conhecendo.
A partir do momento que você conhece o desconhecido, você perde o medo. Calma, estou começando só. Certo? Como é que você conhece o desconhecido? Melhor, como é que você conhece aquilo que você não tem elementos para conhecer?
Confiando.
Antes da fé tem uma outra coisa. Antes da entrega tem outra coisa. Como é que você. Olha, eu não estou perguntando o que fazer. Como é que você conhece aquilo que você não tem elementos para conhecer? Porque, de verdade, eu sei quem sou eu. Mas vocês estão vendo esse. Esse que, para vocês, ainda não morreu. Se não morreu, como é que ele fala do outro lado?
Tem que se alistar, então. Pensando.
Como é que você conhece o que você não pode conhecer?
Só pode crer. Não tem que se arriscar.
É só mudar uma palavra, você fica pede todinho.
Você gosta, né, pai?
Adoro.
Não.
Você estava lá quando eu falei.
Eu estava?
Acreditando no que você é que diz.
Ai, você pensa, você acredita.
No que você acredita. Como é que você pode conhecer aquilo que você não tem condição de conhecer? Acreditando naquilo que você acredita sobre aquilo.
Mas
não é acreditando no que eu falo. Não é acreditando no que o outro fala. Não é acreditando no que o outro fala. É acreditando em você que você não acredita. Aí depois vem a fé. Para poder acreditar, você tem que ter fé em você. Que é a última pessoa que tem fé. Como é que você pode saber se vai perder ou não? Como? Pode. Decidindo se você vai perder ou não. Você tem que decidir. Não sou eu. Eu sei, eu conheço, eu mesmo. Agora você não tem como saber, você não tem como conhecer. Então você precisa confiar em você. E você tem que decidir para você, eu vou ganhar ou vou perder? Eu acho que vou ganhar. Então eu vou confiar nessa consciência que eu peguei e vou me entregar a ela.
Há uma escolha.
Quando o Kit diz, não chame ninguém de pé. Ele não estava dizendo simplesmente dar o valor de mérito. É não deixar ninguém ser o dono da sua verdade. O dono da sua verdade é você, não sou eu. Eu posso aqui botar informações para fora. Se você acreditar no que eu falo, foi você que acreditou. Você passou a ser o dono daquela verdade, não eu. Eu já cansei de pedir, por favor, pare com essa história, como diz o assim. Pare assim, como eu acredito. Porque aí você reforça em você a sua convicção de que para você aquilo é verdade. Agora, se você quiser ficar a esperar que alguém venha aqui e concorde para você, lá vai ter, vai ser tudo que ele fala do outro mundo, você não vai conseguir nunca ninguém.
Eu já aqui, mas como o pastor que você agora há pouco fez uma piada em conta, ele acredita na verdade dele.
Hoje eu fiz uma piada no socorro do padre, da igreja, do pastor. Para você. Para você que não acredita naquilo. Para você que tem outra visão, se aqui tivesse um bando de gente que acreditava nele, eu não faria essa passeada.
Você não pode estar tão iludido quanto ele?
Será que você não pode estar tão iludido quanto ele? Pode. Quem vai decidir se acertar ou não? Você. Esse é o problema. O problema é que vocês não confiam em vocês. Vocês ficam, ó, quando eu disse, pare de ficar buscando num monte de lugar, muita gente disse que do aqui estava querendo, ela que acreditou, estava querendo que vocês fossem de aqui. Não é isso. É que cada vez que você vai buscar uma nova informação, você só faz isso porque não acredita em você. Porque na área que você sabe, que você acredita, do que você acredita, você não vai buscar informação. Ah, não, isso eu já sei.
Por isso que você fala, então, que cardecista vai estar com cardecista, ou bandido com bandido.
Claro, porque todo mundo. Não sou eu que falo, e fica a verdade disso. O universo é formado por afinidade. Afinidades é aqueles que querem a mesma coisa, não está junto. Está errado? Não! Olha, melhor. Está melhor do que outro.
Sabe por quê? Porque não tinha hipócrita.
Coerente porque ele acredita, né?
O discurso está idêntico àquilo que ele acredita, não é hipocrisia. A hipocrisia é você dizer, eu acredito, não estou aqui. Mas olha, saiu aqui uma história interessante aqui, contadinho, estou aqui, eu vou acreditar nela, não estou aqui. Não estou dizendo que é para acreditar em eu, estou dizendo que é para acreditar em você. Que quando você acreditou no que eu falou, no que eu falei, quem acreditou foi você, não eu. Eu não achei de dizer, eu falo o que está escrito para eu falar. Se está certo ou está errado, não tem nada a ver com isso.
Mas aí você diz que é para doar a razão. E diz que é para a gente defender a
nossa verdade. Doar a razão para os outros. Agora, não perder sua verdade. Doar a razão. Você está certo. Agora, eu acredito em outra coisa, em algo que eu também estou certo.
Por isso que tem aquela frase que diz que quem tem certeza não discute.
Enfim, aqui. Não precisa provar nada a ninguém. E nem está buscando algo baixinho. Só você vai decidir se você está perdendo tempo ou não. Não sou eu.
Porque o medo é o seguinte, chegar lá e falar, putz, foi tudo mentira.
O medo, mesmo. Sim, esse medo é natural. Para quê? Para quem não tem fé, esse medo. Porque quem tem fé, esse medo, vai encontrar algo diferente? O que é o mundo, doutor? Aquilo que você acha que é. Então não importa, você nunca vai estar errado.
Vou chegar lá, já que vou encontrar um monte de duvidosos, lá, né, sem saber. Será que é pra cá? Será que é pra cá?
Entendeu o que eu quis dizer, doutor? O problema é o seguinte: vocês estão partindo do dia 20 para duvidar do que eu já te disse. Mas sabe o que existe? Você acredita que existe. Então, se só existe, mas só existe o que você acredita que existe. Se só existe o que você acredita que você existe, você nunca vai perder tempo. Porque não importa se você está certo ou errado, não existe certo ou errado.
Agora, parece acreditar, não é um acreditar intelectual.
Quem falou no caso é acreditar intelectual. Foi isso que falou? Esse aqui acompanha nós faz 20 tempos. Ele está lá com as ideias todas certinhas. Aí ele veio, aí eu me escuto embalado e já parece que apanhou a noite inteira. Está igual um tempo. Aí volta para casa, já põe as ideias todas, aí aparece o assim, vincula tudo de novo, mostrando as paninhas. Então o caminho é esse. Você quer saber se você está certo? Aqui. Sabe o que vai ser certo para você? O que vai ser certo para você? O que você disser que é certo. Agora, se você diz que é certo, mas você não acredita em você, o problema não é meu. Tem uma coisa, esse aqui, que acho que estava nesse dia e foi uma coisa que tocou muitas vezes. Lembra dos monismos, moço? Eu disse, para você ser bonita, você tem que ser totalmente dualista. Lembra? Aí eu falo, se eu for totalmente individualista, como é que eu vou ser bonito? Porque aí você vai saber o que é dualista. Ele sabe o que é dualista. Se quando entra num caminho, você não vê que tem outro, poderia ter outro. E eu depois também disse, para você se elevar, para você tornar-se um com Deus, você tem que ser extremamente individualista. Porque você só vai se tornar um com Deus pelo caminho que você criar para tornar-se um com Deus.
me perguntaram aqui quando eu falei sobre o amar a Deus e sentir-se amado por ele. Mas isso não é vitória? Isso não é não sei o quê? Isso não é não sei o quê? Isso, sei lá, aquilo que você disser, sei lá. Você é que vai dizer, não eu. Você é que vai ditar, não, olha, eu estou fechando o padeiro. Vai para outro lugar. Vai buscar de outro meio. Agora, quando você não decidir o que você faz com você, e no paraíso você precisa decidir no que você é pedido, você não vai sair do lugar.
Até a vida, né?
Como disse o moço, vai estar sempre caminhando para o lado. Vai estar sempre buscando caminhos diferentes. E esse caminho que você está buscando, você não caminha. É igual caranguejo, só anda para o lado. Deixa eu ensinar aí. Se você acha que você já descobriu sua razão, sua verdade, seu caminho, largue todos os outros. Porque se você ficar populando o caminho, você nunca vai caminhar. Ficou claro? Como se foge da realização humana, e como sempre nós vem fazendo ao contrário, primeira parte fala você caminhar no sentido de buscar a Deus e com isso valorizar mais Deus na sua vida, é você dizer, eu sou meu próprio mestre. Não é ninguém que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu sei, eu conheço, esse é o meu caminho. E aí começar a caminhar. Eu falei para você, moço, que quem dá mais valor a Deus é quem está para morrer. Por quê? Só por causa da iminência da morte. E o que é a iminência da morte? Mostra a você. Não, a iminência não é a morte. A iminência da morte, você está com câncer, tem 4 meses de vida. O que é essa iminência da morte faz com você?
A gente precisa de dar valor a mesmo,
não
dar mais tempo.
Não.
Eu
acho que, para mim, mostra
a minha total
incompetência de mostrar a
fragilidade.
Não.
Hã? Calíssimo.
Não.
Não,
estou falando da morte. Estou falando da iminência da morte. O que com a iminência da morte as pessoas se entregam a Deus?
Elas querem ganhar.
O que você tem 4 meses de vida faz? Quem é você? Não.
Não.
Acabou o tempo. Não tenho mais tempo para ficar populando. Eu tenho que me entregar o que eu tenho. Não, porque eu estou falando do Deus, estou falando do caminho.
É a única coisa que eu tenho para comer.
Não tenho mais tempo para desperdiçar populando o caminho para pegar Deus. Eu tenho que me pegar de qualquer jeito. O problema é esse. Como vocês não vivem com a iminência da morte, vocês acham que tem muito tempo para ficar populando o caminho.
eles acontecem mortos tão repentinos.
Sabe o que você ter a informação de uma morte repentina? Sabe o que deveria fazer para você? Pode acontecer comigo. Será que eu vou estar preparado? Te lembra da palestra? Você está preparado para morrer? Vocês estão preparados?
Então, quanto mais foi inocente.
Ou ainda estão perdendo tempo populando o caminho?
O pai já tem mais um detalhe, porque acho que quando está aqui, fora desse momento, calma, a gente se sente mais vezes de conforto, de ser humano, de realmente conduz a gente.
É fácil.
Enquanto na morte, a gente passa uma porta sozinho.
É fácil, né?
Não tem jeito de se perguntar para isso.
É fácil, né? Quando tem alguém para conduzir. Se estiver errado, a culpa é dele. Esse pegar do outro lado e cortar o diabinho vai ser. O padre é do aqui. Vem me salvar agora, do aqui. Sabe, a certeza da morte me leva a uma consciência. Qual é? Me leva a uma consciência. Qual é?
Que a vida
é transitória. Não. Grande coisa, viu? O mexado que dá que tem outra vida já é o começo. Porque senão, como os espíritas e como os japoneses antigos, que já estava tudo fazendo outra vida. Né? Os japoneses só se jogavam com o avião em cima dos barcos americanos porque tinha certeza que iam renascer. Se você tem certeza que tem outra lei, outra encarnação para você viver, você vai dizer, ah, isso é só para forte, né? O que a evidência da morte deveria fazer com você? Hã?
A gente dá valor
para viver
nesse momento.
Para dar valor ao que está vivendo neste momento. Por que você tem que valorizar este momento sabendo que existe uma morte para você?
É o que eu mantenho.
Sabendo que o tempo está acabando.
Cada dia, cada minuto.
Cada segundo que passa, não volta. Cada segundo que você viveu, você não vai ter mais dele para poder fazer. Então não é só moço aqui que está em você. É além de aqui que está em você, que de olha. Tá, o gargalo está se apertando. O momento está cedendo. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo alguma coisa ou estou jogando para lá e para cá?
Joaquim, mas você faz isso para mim. Toda vez que eu vou te ver e te ouvir, você faz isso. Você fala, acorda.
Hoje, se eu não acordar você, não tem por que eu falar nada. Qualquer coisa que eu fale, chancelar, é importante que você acordar para o fato de que o tempo está passando. E quando eu digo assim, a Pirabanca está com nós há 11 ou 12 anos, esse está com nós há 10, aquele está com nós há 10. Você pensa que eu estou elogiando ele? Eu estou contando quanto tempo eles já perderam. Eu sou espírita há 20 anos, e aí, o que você fez 20 anos com o espírita? Nada. Ah, eu não, eu sempre confiei em Deus. O que você fez até agora com a confiança de Deus, porque tem nada? Sabe, são coisas, aquela história de que não adianta você só saber. O saber tem que se transformar em sabedoria. E a sabedoria é a prática do que você acredita.
Você não é mudar a sua vida dentro dos seus hábitos, mas como você é vivo.
Como você é vivo, sim. Pedro, o que diz assim? Se você se você não cumprimenta o seu inimigo, que vantagem você leva com os outros cristãos? Até o ateu faz isso. Sabe, que vantagem você leva de dizer, eu sei, eu entendi. Se você não põe aquilo na prática, pelo contrário, você acaba se tornando hipócrita, que acredita numa coisa e vive de outro jeito.
Gera maior sofrimento.
Não gera maior sofrimento para esse hipócrita, que você acaba sendo vaidoso. Porque a sua sabedoria, o seu saber, passa a ser fruto de vaidade. Sabe aquele que compra um livro, o resto, dependendo da cor, vai dizer, olha quanto livro eu tenho.
Na dose? Pai, mas traz lá o sofrimento de você participar em alguma coisa e não viver da coisa que você
só vai trazer se você se acusar por isso. O problema é que você nem se acusar por isso, se acusa. Acho que isso é normal. De casamento não tem nada a ver com elevação espiritual. Trabalho material não tem nada a ver com elevação espiritual. De fazer sexo não tem nada a ver com elevação espiritual. De ir ao banheiro não tem nada a ver com elevação espiritual. Aí não põe prática nesse momento. Enquanto você não acordar para o fato de que você não está vivo, mas está encarnado, não está nada. Você não vai fazer nada. Porque você ainda vai, como é que eu posso avaliar, como ele falou, as coisas materiais e as coisas espirituais. Você ainda dividiu o mundo em dois. Sabe? Espiritual e material. Não existe mundo espiritual nem mundo material. Isso é um mundo espiritual. Segundo a verdade universal. Alguém aqui sabe? Sabe ainda ter na banca aqui com verdades universais? Vai ter que eu mando por volta lá, né? No dia.
Ela sabe, né? Ela falou na sexta.
Enquanto você não viver essa vida como uma etapa da evolução e da existência eterna, você vai ter valores materiais e valores espirituais. Aí você vai querer julgar. Aí você vai dar valor. Mas só existe da vida espiritual, isso aqui nada mais é do que uma etapa da existência espiritual. E a partir do momento que isso aqui é uma etapa da existência espiritual, o que comanda aqui são os anseios e a vontade e os valores espirituais, e não materiais. Tem que começar por aí. Eu não estou vivo. Eu estou encanado. Eu não tenho vida. Isso é uma formação espiritual. Eu não tenho o que ganhar vida. Eu não tenho o que trabalhar. Eu não tenho o que comprar casa. Eu não tenho o que comprar carro. Tudo isso é pobre. E não essa coisa. E acaba com? Qual é a última verdade? Hã? Não, Deus é causa primeira, a primeira é a carta. É? Ah, não, é a quinta, mas Deus é causa primeira com? Justiça, suprema e amor divino. Não foi o que eu falei aqui? O amor divino? Modatinho, primação do amor?
Então, hoje, isso já começa muito lá atrás. Se já começar, como disse o Mocho, no autoconhecimento, mas eu vou usar uma outra palavra, na autovisão sobre você. Enquanto você não responder para você e não acreditar na sua resposta da pergunta mais simples do universo, quem é você?
Então, foi a primeira pergunta que o homem fez. Das primeiras perguntas.
Só que se você decidir, eu sou um ser humano, eu sou um homem, eu sou um brasileiro, eu sou isso, você está todo lado material. Você está vivendo o sonho como realidade. Na hora que você responde, eu sou isso, tudo isso vai morrer. Ah, eu sou homem, não, peraí. Tem cheque? Não, então eu não posso ser homem. Eu sou brasileiro, espírito nasce na terra? Tem que deixar aqui. O fim da realização material começa no autoconhecimento, mas principalmente no que você acha que você é. Ou que você decreta que você é. Porque quem vai decretar é você. Eu não posso provar para você porque eu entendo. E aí é que vem a grande profecia, que a maioria dos espiritualistas sabem que existe algo mais, mas acha que ele já é esse algo mais. Ele não é. Ele é a forma desse algo mais. O chão do silêncio. É a partir daí que se desenvolve tudo. Porque enquanto você for ser humano, você vai ser humano que acredita haver um mundo espiritual, vai excelente. Você vai ter dois pesos para pesar. E quando você acreditar que é o ser humano, que é o ser humano que acredita numa existência depois da vida, você vai ter duas realizações para avaliar. Quando você elimina uma das coisas na base da pirâmide, toda pirâmide só vai ter uma linha.
Você acaba matando todas as coisas na
pirâmide. E, moço, me desculpa, mas essa é a deveria que já funcionou. A partir do momento que eu mudo, eu mesmo que eu humano, mas sou espírito, porque eu acredito que existe algo além da matéria, eu tenho que começar a mudar tudo. Na vida. Então, se você quer valorizar a relação com Deus na sua vida, você tem que mudar o humano. Você acha que você é. Porque enquanto você for humano, você estará preso ao velho pensamento. Você está lá preso ao velho pensamento. Quem está preso ao velho pensamento?
Meu Deus,
o temer a Deus. O temor a Deus. Enquanto você for humano, você não vai conseguir nunca sentir chamado por Deus. Você tem medo de Deus. Por que que você tem medo de Deus? Não, não é porque não conhece. É porque a vida está de vovô que Deus não vai fazer o que você quer. Então você tem medo.
Eu não
tenho
medo.
Hã? Você tem medo de alguma coisa nessa vida?
Nem de morrer agora.
Não, não estou dizendo nem de morrer.
Não é coisa nada.
Mais simples. De uma pode tirar o seu filho?
Não.
Não. Pode tirar todo o seu dinheiro que você quer.
Pode pegar carro,
não vai. Mas por que você tem filho?
Para
ser preocupado. Por que você tem filho?
Ah, eu tenho um hobby, eu tenho uma família.
Não, por que, que você tem filho?
Por causa de Deus.
Não, porque você é ser humano. O espírito não tem filho. Moço, desculpa. O fio é dela? Se o fio é dela, você tem um pai de filho. Porque tudo é filho de Deus. Ela saiu você com Deus.
Olha,
só que Deus não é mãe, né? Deus não é pai. Deus é pai e mãe ao mesmo tempo. Então o filho não é seu, é dele.
E você não tem pai de filho.
Quando você volta para a sua essência, para a sua essência de que você é um espírito, acaba. Quem é seu filho? Quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos? Irmãos espirituais. Não é seu filho. É um espírito igualzinho a você. Vê, é isso que eu estou dizendo. Se você não põe na raiz a sua realidade, você ainda tem duas coisas para conviver. A humanidade e a espiritualidade. Quando você põe a espiritualidade na materialidade, você só tem espiritualidade. Quando você põe a materialidade na espiritualidade, você só tem materialidade, que é o mundo dos deuses, dos espíritos que vivem no, sem carne, igualzinho ao que vive nessa carne. E nós estamos de mundo dos deuses. O problema é você decidir aqui. E aí nós vamos voltar lá no início. Aonde está a sua religião? Material e espiritual. Mas para você poder viver só uma realização, você tem que ser uma única coisa. Não dá para conviver com a dualidade de ser espírito e ser humano ao mesmo tempo.
O senhor está dizendo aí, para mim está sendo muito importante, porque eu senti mais ou menos os dois minutos reais. Eu senti muito forte também o senhor está dizendo essas duas coisas. Qual das duas pílulas tomar? Eu senti muito forte. É um negócio assim, eu não consigo explicar.
É, mas enche a pergunta a cada momento da sua vida, tem sempre essa pergunta. E agora você vai sentir isso ou você vai sentir chamado por Deus? A cada momento tem uma pílula para você tomar. Essa é a forma do espírito. É por isso que existe a dualidade. E você só vai responder se você souber quem é você, aquele que está fazendo a forma. Senão você vai ser a forma, achando que você é a própria forma.
E é uma decisão assim muito séria.
É uma decisão muito séria e uma decisão que não aceita dúvida. Se você duvidar em algum momento de que você é espírito, você não quer
usar. Você já começou, colocou a dúvida embaixo da língua do
corpo. E é uma decisão muito séria, que, como diz o outro, pode afetar na hora da valorização. Porque, como você ainda não é o espírito, só diz que é. Você ainda tem que julgar o valor. E por que você não é? Porque você não acredita que você é.
Por que não falou?
Na hora que você acredita em você, que acredita que é, você chega lá. E na hora que você for, o resto vai te vir. Beleza? Não é que você vai ter que vencer. Vai sumir. Sabe por que existe o anseio ou o desejo da realização material? Não é porque existe uma falta, não. Não é. Porque você sente. Por que você sente essa falta? Por que você acredita nela? Por que os outros acreditam? Hã? Porque você acha que você é ser humano! Você só sente falta das coisas material porque você acha que é ser humano. Você já leu literatura espírita?
Não, mas eu tenho
muita vontade
de ler. Sempre
pego
de fora,
tenho
muita vontade
de ler. Quem já leu aqui literatura espírita, sabe que o espírito não come. Mas você ainda acha que você tem a necessidade de comer. Por que que... Não entra nessa questão você que acha, não, porque todo ser humano acha. Todo aquele que se acha humano, acha. Por quê? Porque você acha que precisa. Por quê? Porque você acha que é humano. E aí vem a realização. Se eu comer, eu me realizo. Por que que as mães se preocupam com os filhos? Porque acham que são mães. Por que que acham que são mães? Porque acham que são humanos.
Viu, Thiago? Que não foi com você,
Ou seja, as realizações humanas ou a busca da realização humana é uma decorrência natural e normal de que se acuma. Como se vira?
Sabemos.
O espírito acima da matéria. O problema é que vocês querem atacar, vocês querem encerrar a árvore tirando só os galhos. Se você não tira a raiz, o tronco reaparece.
Isso é morrer, Jorge.
Isso é o morrer, mas não o morrer físico. O morrer com a vida. Em verdade, vos digo: quem não nascer de novo não verá o reino do céu. Só que para nascer de novo é preciso morrer antes. E o morrer é esse. Só renasce para o reino do céu quem nasce do espírito e da água. O que é a água? O elemento universal. Que renasce do espírito e do universo. E para renascer do espírito e do universo, você tem que morrer enquanto homem, enquanto terra. Ou enquanto matéria.
Para morrer tem que passar
a
não acreditar
em nada que você acreditava. Para morrer, você tem que passar a acreditar que você é um espírito encarnado. Só isso. Porque na hora que você acredita que você é um espírito encarnado de verdade, e não um ser humano, que vai virar espírito depois da morte, os valores materiais se sobrepõem aos valores humanos.
Continua vivendo, mas
isso
faz uma diferença.
Só que você vive com valores espirituais, não com valores materiais.
Isso acaba com a intencionalidade?
Não, isso não acaba com a intencionalidade. Isso acaba com a sua, seu apego, a sua prisão, a intencionalidade. A mente continua funcionando normalmente.
Isso é uma coisa que eu
se somente não se apega ao ambiente.
Aí você alcança aquilo que o Chico fala lá, ele está com o dever do bicho. É, porque na hora que você souber que você é um filho, o ser humano não vai morrer. O que vai morrer é a humanidade.
A raiz não é o humano, é a humanidade.
Você vai continuar sendo você. Só que não mais um você humano, um você espiritual.
E é mais fácil a gente apontar o outro, né, Zé?
Hã?
Mais fácil a gente apontar essa humanidade, o humano no outro.
Sim, claro.
Porque está sendo um outro.
Só que quando você aponta o humano no outro, você está sendo humano. Porque só o humano aponta um erro no outro.
É. Reconhecer isso é a humanidade.
Para poder apontar o que ele te deu, que bem que é pouco.
Isso você tem que sentir.
Não, você pode até fazer um trabalho nacional, porque para vocês, sentimento é razão. Você não sente. A razão me diz que você tem que sentir. Então isso é racional. Que você sente, não vira razão, então você nem sabe o que sentir. Tá certo? Então vamos dar uma paradinha para poder criar um pouquinho e depois uma volta para acabar. Tchau.